Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Conhecer sobre Deus ou conhecer a Deus. Capítulo 4. O ponto crucial do ensino e aprendizado na Nova Aliança. Para iniciarmos este novo capítulo, gostaríamos de repetir parte de um texto mencionado anteriormente, sugerindo que o leitor mais uma vez preste atenção especial aos aspectos nele descritos sobre o ensino e sobre o conhecer a Deus. Hebreus 8, 10 até 11. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. No texto de Hebreus 8 exposto acima, há muitos pontos que são dignos de uma atenção mais ampla e de uma mais profunda reflexão, mas neste tema queremos nos concentrar mais especificamente nos aspectos do conhecer a Deus, do ensino e do aprendizado nele expostos, visto que estes aspectos podem afetar todo e qualquer outro ensino e aprendizado que uma pessoa recebe ou aprende. Nos temas de outras séries apresentadas na sequência, procuraremos expor mais detalhes relacionados às algumas alianças descritas na Bíblia e às implicações que podem ocorrer se as pessoas as aceitarem ou rejeitarem. Neste presente capítulo, entretanto, nós almejamos avançar mais intensamente em direção ao propósito central deste estudo, o qual refere-se ao como uma pessoa pode conhecer mais profundamente a Deus e o quanto as características do sistema de ensino da Nova Aliança são imprescindíveis para que as pessoas possam conhecer a Deus pessoalmente e de forma mais ampla. E uma vez que o sistema de ensino da Nova Aliança é observado de maneira mais profunda ou pormenorizada, pode ser observado que um dos fatores fundamentais que distinguem este sistema de ensino de qualquer outro é a característica singular de quem é o principal agente de ensino neste sistema, bem como também a maneira com a qual este principal agente interage com os aprendizes que se dispõem a serem instruídos por ele. Dependendo do aspecto que será ensinado a uma pessoa, um dos fatores mais imprescindíveis para que ocorra de fato um ensino adequado é a capacidade e habilidade que o educador tem para ensinar a outros nos aspectos objetivados. Razão pela qual este aspecto também é, ao mesmo tempo, tão singular e fundamental na Nova Aliança. Ressaltando mais uma vez o contido no parágrafo anterior, gostaríamos de destacar que o êxito do ensino, dependendo da área e do aspecto a ser tratado, também está diretamente ligado às qualidades que os educadores possuem, sendo que em muitos casos o êxito no ensino somente poderá ser alcançado quando alguns processos estiverem conectados diretamente aos educadores adequados. Portanto, saber distinguir corretamente a quem cabe ensinar determinados aspectos é um dos primeiros pontos de um ensino exitoso, e isto não é diferente em relação à vida cristã. Na educação em geral e, principalmente, na educação sobre a vida cristã, é importante destacar que nem todo agente de ensino que se apresenta para ser instrutor de outros é capaz de ensinar alguns aspectos fundamentais como deveriam ser ensinados. Além disso, caso um aprendiz não perceba que para certos aspectos também é necessário o agente de ensino apropriado, este aprendiz pode vir a ficar privado de aprender de fato o que seria tão fundamental para a sua vida. Considerando o que foi mencionado nos últimos parágrafos à luz do sistema de ensino da Nova Aliança, pode ser observado que no texto de Hebreus 8 em referência neste capítulo, fica evidente que o ensino dos seres humanos para com os seus semelhantes, e mesmo para com os seus irmãos de fé em Cristo, está exposto a uma limitação excepcional, e a qual não poderá ser superada se um aprendiz não buscar a instrução pessoal e direta do principal agente de ensino da Nova Aliança. No sistema de ensino da Nova Aliança, há ensinos que os cristãos podem passar de uns para outros, mas também há ensinos que Deus reservou para si ou para que sejam ensinados às pessoas exclusivamente pelo Senhor, conforme o texto repetido mais uma vez a seguir. Hebreus 8, 11. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. O texto de Hebreus 8 nos mostra que na nova aliança em Cristo, há um nível de aprendizado cristão que somente pode ser obtido diretamente com o maior educador ou instrutor existente em todo o universo. O mencionado texto de Hebreus faz referência às mesmas palavras que já haviam sido anunciadas muitos anos antes pelos profetas Isaías e Jeremias, e que foram registradas nos respectivos escritos destes profetas. Eles de antemão anunciavam o que aconteceria com a vinda do Filho de Deus em carne ao mundo, mas também anunciavam muitos aspectos que mudariam após esta vinda do Salvador como o Cristo oferecido para todas as pessoas. O texto pré-anunciado pelos profetas Isaías e Jeremias sobre algo que estaria por vir, e reafirmado novamente em Hebreus como algo já tornado disponível, é apresentado como palavras ditas expressamente por Deus e associadas de forma muito objetiva ao seu nome, a fim de que estas palavras sejam conhecidas como parte da nova aliança que já foi e continua sendo oferecida pelo Pai Celestial em Cristo Jesus. Deus, por meio dos profetas e do autor de Hebreus, comunicou à humanidade que há um ensino essencial para a vida das pessoas que é exclusivamente concedido por ele, asseverando também que ninguém deveria tentar executar este ensino que pertence exclusivamente ao Senhor. Entretanto, o Senhor não somente citou a limitação que as pessoas encontram em relação a ensinar alguns aspectos fundamentais específicos aos seus próximos. O Senhor também expôs claramente e explicitamente nas Escrituras qual é a referida limitação e qual é o motivo dela ter sido mencionada. Se alguém olhar o texto de Hebreus 8 em referência somente de forma rápida ou com pouca atenção, ele até poderia vir a pensar que este texto está se referindo a uma restrição generalizada de ensino de pessoas para com seus próximos ou uma restrição geral de ensino de um irmão para com outro irmão. Este tipo de limitação, entretanto, não estaria em conformidade com vários outros textos da Bíblia direcionados aos cristãos. O texto de Hebreus 8, verso 11, portanto, não é uma restrição generalizada de ensino das pessoas entre si, pois isto seria algo impraticável visto que em muitos instantes as pessoas necessitam ensinar umas às outras e aprender umas com as outras. Para não incorrer em uma percepção indevida, o texto de Hebreus 8, verso 11, precisa ser lido como uma sentença completa, tal qual ela está apresentada nas Escrituras. Neste texto, indubitavelmente está expressa uma limitação de ensino, mas também é dito nele qual é a restrição de ensino a qual ele se refere. O texto de Hebreus 8, verso 11, não declara que as pessoas não deveriam mais ensinar às outras pessoas, mas ele anuncia que as pessoas não deveriam ensinar ao seu próximo ou a seu irmão dizendo, conhece ao Senhor, acrescentando ainda a razão pela qual elas não deveriam procurar ensinar este aspecto específico ao seu próximo ou ao seu irmão. Quando Deus declarou que parte da nova aliança também englobava o aspecto de que as pessoas não deveriam procurar ensinar a seu próximo ou aos irmãos dizendo a eles conhece ao Senhor, Deus também explicou a razão desta característica de ensino na nova aliança ao declarar que eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e ainda, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Em linguagem mais contemporânea, talvez, poderia ser dito que a nova aliança, oferecida à humanidade por Deus por meio de Cristo Jesus, passou a oferecer um novo padrão educacional, principalmente pelo fato de que nesta nova aliança também há uma nova maneira pela qual as pessoas podem passar a se relacionar pessoalmente e diretamente com o Senhor. quando Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, introduziu uma nova aliança de vida que as pessoas passaram a poder fazer com Ele, Deus também introduziu o novo e vivo caminho pelo qual é possível ter um acesso pessoal ao principal agente de ensino, instrutor ou orientador sobre a novidade de vida oferecida à humanidade, mas também sobre o próprio Senhor. Com o advento da nova aliança, não somente o conteúdo para o ensino das pessoas foi alterado, mas também toda a estrutura de ensino passou a estar exposta a drásticas mudanças, começando pela principal narrada no texto de Hebreus 8, verso 11. A mudança da estrutura de ensino apresentada ao mundo de forma tangível pela nova aliança veio para introduzir um caminho novo e vivo de relacionamento com Deus a fim de que as pessoas também pudessem passar a desfrutar da maneira pela qual podem conhecer pessoalmente a Deus e serem ensinadas por Ele mesmo sobre quem é o Criador e Senhor eterno do universo e da vida de cada ser humano. Por meio dos profetas, Deus antecipou um pronunciamento da vinda da nova aliança, mas também daquilo que passaria a estar disponível no Senhor Jesus Cristo, o qual foi feito o mediador desta nova aliança que tem um novo sistema de ensino associado a ela. A nova aliança oferecida pelo Senhor a toda a humanidade foi referida por Paulo como a aliança que fora dada como a opção de Deus para as pessoas para que elas não precisassem mais estar debaixo da aliança da letra, a aliança que mata em vez de produzir vida devido a esta não poder solucionar a falta de comunhão ou relacionamento pessoal de cada indivíduo com o Senhor. Desta forma, perceber as principais características singulares da nova aliança é vital, pois há coisas que são pertinentes exclusivamente à nova aliança e que, de forma alguma, podem ser providas por qualquer outro tipo de aliança, sendo o relacionamento de uma pessoa com Deus, uma destas características imprescindíveis a fim de que ela possa conhecer ao Senhor e ser instruída por Ele segundo a sua boa, agradável e perfeita vontade. Por mais que uma pessoa se esmere em querer conhecer a Deus e ser instruída segundo a vontade celestial, ela não poderá alcançar este alvo se ela não adentrar na nova aliança e no sistema de ensino de Deus nesta aliança. É precisamente por causa do sistema específico de ensino da nova aliança que uma pessoa é ensinada pelo Senhor a conhecer ao próprio Deus a fim de que, a partir de um conhecimento mais profundo do Senhor, ela também possa ser instruída de forma apropriada na vontade do Senhor. A nova aliança não é equivalente à antiga aliança, pois na aliança da letra, as próprias pessoas escolheram tentar ter um relacionamento com Deus por intermédio de outras pessoas, escolhendo assim a maneira de vida na qual seriam estabelecidas algumas pessoas como os representantes ou mediadores das outras perante Deus. Na antiga aliança, os sacerdotes eram homens escolhidos e instituídos para se apresentarem a Deus como os representantes do povo e, claro, também vice-versa, como aqueles que deveriam trazer ao povo os ensinos do Senhor. Os nomeados e estabelecidos sacerdotes deveriam, então, ouvir as causas do povo e apresentá-las a Deus, bem como deveriam trazer ao povo as instruções de Deus que deveriam ser lembradas e seguidas. O serviço de mediação de alguns indivíduos como os representantes de outros perante Deus e de Deus perante as pessoas era um dos pilares da antiga aliança. Contudo, conforme amplamente explanado no livro de Hebreus, também era exatamente este tipo de mediação que fazia com que a antiga aliança tivesse tantas características débeis e muitos defeitos fundamentais irreparáveis. A antiga aliança, em sua atuação prática, era associada a muitas falhas e erros, demonstrando assim a necessidade de uma aliança superior e perfeita. Por diversas vezes em suas escrituras, o Senhor anunciou a condição obsoleta da antiga aliança devido aos defeitos dela, conforme exemplificado nos textos a seguir. Hebreus 8, 7. Porque, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Hebreus 8, 13. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Na antiga aliança, o povo era instruído a ter contato com Deus por meio de outros mediadores que eram similarmente imperfeitos, como todas as pessoas são. Assim ou também devido a isto, o povo nunca conhecia a Deus pessoalmente ou diretamente do modo ou na medida com a qual Deus queria que elas o conhecessem. Na antiga aliança, as pessoas ouviam falar sobre Deus e avistavam partes de sua poderosa atuação, mas não podiam conhecer a Deus pessoalmente. Na antiga aliança, as pessoas conheciam alguns aspectos sobre Deus por intermédio do que outros lhes falavam ou por meio do que podiam observar na criação ou ler nas escrituras. Ainda que Deus tenha se manifestado com poder diante dos olhos de muitas pessoas da antiga aliança, o relacionamento das pessoas com o Senhor não era pessoal e nem elas podiam conhecer de forma mais íntima ao Criador eterno. A nova aliança, entretanto, manifestou mudanças fundamentais exatamente na possibilidade de relacionamento e comunhão de cada pessoa com o Senhor, declarando também a fragilidade e ineficácia das pessoas imperfeitas como mediadoras de outras perante Deus. Aquele modelo antigo, aquele sistema de intermediação anterior, associado por consequência também a um sistema de ensino não satisfatório, foi evidenciado e declarado obsoleto ou antiquado à luz do que foi tornado disponível pela manifestação da nova aliança. Considerando que, conjuntamente com a nova aliança, a possibilidade de acesso das pessoas a Deus foi amplamente alterada, a impropriedade e inutilidade da maneira de ensinar da antiga aliança também foram automaticamente manifestadas por meio desta nova aliança. Com a vinda e obra do Senhor Jesus Cristo em carne na terra, muitas boas novas foram anunciadas e oferecidas aos seres humanos, sendo, com certeza, o caminho da reconciliação pessoal de cada pessoa com o Eterno Criador uma das boas novas mais centrais estabelecidas e concedidas aos seres humanos por Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Aspecto este, também anunciado tantas vezes nas Escrituras, conforme mais dois exemplos abaixo. 2 Coríntios 5, 18 até 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Com a nova aliança, uma singular, incomparável e inigualável mudança da possibilidade de conhecer a Deus e ser ensinado por Ele sobre Ele mesmo foi revelada, verdade que foi manifestada ao mundo por meio da revelação de Cristo Jesus como o Redentor e Salvador da humanidade. Depois que a obra de Cristo, habitando Ele em carne na terra, foi consumada pela sua crucificação na cruz do Calvário e por meio da sua ressurreição dentre os mortos, nenhuma pessoa necessita mais de outros mediadores a não ser o Senhor Jesus Cristo para acessar e consultar a Deus. Cristo para sempre é o novo caminho vivo e direto a Deus que foi revelado ao mundo juntamente com a revelação da nova aliança. Portanto, ainda quanto ao aspecto de poder ser ensinado pelo Senhor para conhecê-lo, passa a ser crucial também notar que com a vinda do Senhor Jesus Cristo em carne à terra e por meio da sua obra na cruz do Calvário e da sua ressurreição, não somente o relacionamento das pessoas para com Deus passou a estar exposto a novas condições, mas também muitos dos relacionamentos entre as pessoas. E se os relacionamentos das pessoas passaram a ficar expostos a novas características, o mesmo também deveria ser considerado nas diversas formas de ensino entre elas. Assim, se alguém quiser conhecer a Deus de fato, segundo é instruído na nova aliança, ele também é chamado a cessar as tentativas de procurar ao Senhor pelos caminhos da aliança antiga ou similares a ela. uma vez que a antiga aliança foi revelada como frágil, inútil e obsoleta perante Deus, a via direta por Cristo Jesus é a única maneira aceita por Deus para uma pessoa conhecê-lo de fato da maneira como o Senhor quer que os seres humanos o conheçam. Tendo em mente as características da nova aliança, a declaração de Hebreus 8 para que ninguém mais ensine o seu próximo ou ao seu irmão dizendo que lhes ensinaria a conhecer a Deus fica, então, mais esclarecida ou compreensível. Na nova aliança, as pessoas podem ensinar ao seu próximo e aos seus irmãos sobre os conceitos gerais ou sobre as características de vida segundo a nova aliança, bem como aquilo que as Escrituras descrevem sobre qual é o caminho para Deus. Entretanto, as pessoas não podem ensinar outras pessoas a conhecerem a Deus de fato ou serem mediadoras uma das outras, pois a própria tentativa de querer fazer isto já estaria se opondo a um dos principais aspectos pela qual a nova aliança é oferecida à humanidade. Em conformidade com a nova aliança, pode até ser pertinente a elaboração e o compartilhamento de uma série de estudos visando ensinar pessoas sobre o quão importante é se relacionarem com Deus e de como Deus se oferece para relacionar-se com as pessoas. Entretanto, estas séries de estudos jamais deveriam ser vistos sob a pretensa ideia de que eles sozinhos poderiam vir a ser uma provisão suficiente ou satisfatória para uma pessoa conhecer a Deus de fato. Um cristão pode falar a outro cristão dos benefícios que ele tem obtido do seu relacionamento pessoal com Deus. Entretanto, na nova aliança, ele não deveria tentar ser o meio ou o mediador pelo qual o seu irmão pudesse de fato conhecer pessoalmente ao Senhor, pois isto, segundo a nova aliança, é entre Deus e cada pessoa, e somente é alcançável quando cada pessoa se relaciona com o Senhor. Deus conhece cada pessoa que existe e sabe como se revelar de forma viva a cada uma delas de tal forma que de fato venham a conhecer ao Senhor pessoalmente no coração. Deus conhece a cada indivíduo, seus anelos, suas dificuldades de compreensão e sabe revelar a si mesmo ou falar com cada pessoa na forma que é necessário a cada indivíduo nas mais diversas situações em que as pessoas se encontram. Uma maneira distinta ou personalizada de relacionamento, por exemplo, também ocorre entre os pais naturais e cada um de seus filhos ou filhas. Os pais atentos sabem que cada um dos filhos ou filhas tem uma maneira particular de se relacionar com eles. Um filho ou filha pode ter o hábito de prestar mais atenção àquilo que os pais falam. Já o outro filho ou filha, por sua vez, pode ser mais desatento, situação na qual os pais provavelmente precisarão se dirigir de forma mais incisiva para que ele ou ela ouçam apropriadamente, e assim por diante. Deus conhece cada um dos seus filhos e Deus conhece cada pessoa pormenorizadamente. Assim, em seu amor, misericórdia e retidão, o Senhor sabe se manifestar a cada indivíduo em conformidade com o que cada um necessita, aspecto que também foi reconhecido e descrito de forma tão sublime pelo salmista do Salmo 139. O que com certeza um cristão pode e até é chamado a ensinar ao outro cristão, o que uma pessoa pode ensinar ao seu próximo, então, é que Deus, o Pai Celestial, enviou seu Filho Jesus que veio a ser o Cristo para que cada um tenha acesso direto a Deus e para que cada um possa clamar e buscar ao Pai Celestial pessoalmente. O Senhor Jesus declarou que Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas Ele também disse. João 3, 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Considerando que a vida eterna é conhecer ao único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo como o Senhor, e que a vida eterna é dada a todo aquele que crer no Senhor, Isto significa que a todo aquele que crê no Senhor também é conferida a oportunidade de conhecer a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo pessoalmente e sem a necessidade de que outros façam a mediação desta tarefa para eles. E o que está mencionado nos versículos citados acima é para todos os que creem no Senhor, pois Deus não faz acepção de pessoas, bem como também pelo fato de que a partir da revelação de Cristo ao mundo, Deus explicitamente asseverou que existe somente um único mediador entre a humanidade e o seu Criador, conforme exemplificado por mais dois textos abaixo. 1 Timóteo 2, 3-6. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Atos 4, 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Na nova aliança ou na vida pela fé em Cristo Jesus, não há nenhuma projeção ou possibilidade de alguém executar o papel de mediador de um relacionamento do Pai Celestial e do seu Filho Jesus Cristo com qualquer um dos filhos de Deus. Em relação a este último ponto, pode até ocorrer o fato de que alguns tentem argumentar a respeito daqueles que recém vieram a se tornar cristãos, dizendo, como os novos cristãos já poderão ouvir ao Senhor e falar diretamente a Deus sendo eles ainda tão inexperientes na fé cristã. Em resposta aos tipos de perguntas como a do parágrafo anterior, apresentamos, então, ainda as seguintes perguntas: o fato de um bebê recém-nascido ainda não saber fazer uma distinção inteligente de quem é o seu pai ou a sua mãe por um acaso impede os pais de falarem com o bebê. Para poderem falar com o bebê, precisariam os pais de um irmão do bebê que fosse mais experiente para ser o mediador entre eles e o bebê. É claro que não. A conversa dos pais com o bebê não está somente na capacidade do bebê de se comunicar com eles, mas na capacidade de os pais darem atenção e falarem com o bebê. Algo similar acontece na nova aliança. A capacidade do Pai Celestial para se comunicar com os seus filhos, ainda que alguns sejam muito novos na fé cristã, não está primariamente na capacidade dos próprios filhos saberem falar com Deus, mas está na capacidade que o Pai Celestial tem para se comunicar com cada filho, não importando em que estágio de vida eles estejam. Ainda que novos na fé, ainda que bebês na vida espiritual, e ainda que sejam os menores aos olhos humanos, na nova aliança, o acesso ao Senhor de cada um dos seus filhos é por um caminho direto, ao ponto de Deus escolher fazer a sua morada também no coração de cada um deles. Se retornarmos mais uma vez ao texto de Hebreus 8 em referência, pode ser visto que é o próprio Deus que empenha a sua palavra de que as pessoas na nova aliança poderão conhecer a Ele se também receberem esta nova aliança em conformidade com aquilo que o Senhor instrui a elas. Hebreus 8, 11. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Dizer que os pequenos na fé, ou os recém-natos na fé, precisam de mediadores para ter um relacionamento com Deus, seria dizer que o Pai Celestial é incapaz de se comunicar com aqueles que Ele aceitou como seus filhos na fé. Seria uma tentativa de se opor a uma das principais colunas de ensino da Nova Aliança, bem como também à posição que o Pai Celestial atribuiu exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, os irmãos mais velhos da fé no Senhor deveriam ser grandes incentivadores dos irmãos mais novos para que estes, já desde o início da vida cristã, busquem conhecer ao Pai Celestial e a Senhor Jesus Cristo diretamente e pessoalmente. As pessoas que já praticam um relacionamento pessoal com Deus deveriam ser aquelas que comunicam aos seus próximos que o Senhor Jesus Cristo abriu o novo e vivo caminho, e que, por meio de Jesus Cristo, todos podem chegar pessoalmente e diretamente ao Criador, a Deus e ao Pai Celestial, não cedendo de forma alguma à tentação de quererem ser os mediadores dos seus semelhantes. Um cristão pode falar a outro cristão sobre o Pai Celestial, o Senhor Jesus e o Espírito do Senhor. Uma pessoa pode testemunhar ao seu próximo sobre seu relacionamento com Deus. Entretanto, a experiência de um relacionamento pessoal, real e vivo que de fato leve uma pessoa a conhecer ao Senhor, da maneira e na medida que o Senhor quer se manifestar a cada indivíduo, somente poderá ser alcançado por cada um diretamente com Deus. Na nova aliança, somente a própria pessoa, a partir do seu coração, pode pedir a Deus para que lhe conceda um relacionamento vivo e amoroso com Ele. Outros não podem prover isto pelos seus semelhantes. Uma pessoa pode até ser cooperadora de Deus para ser um instrumento através da qual Deus compartilha um milagre a alguém. Também a pessoa que foi agraciada com o milagre, dado por Deus por meio de um irmão ou de alguém próximo, pode até reconhecer que aquele milagre veio da parte de Deus para ela. A pessoa agraciada com o milagre pode até ficar consciente de algumas características de Deus e do seu poder. Todavia, ainda em relação à nova aliança, há uma etapa a mais disponível, a qual é Deus se revelar pessoalmente e diretamente a um indivíduo ao ponto deste poder dizer por si só, eu sei em quem tenho crido, podendo também declarar com propriedade as seguintes palavras tão preciosas que Jó declarou. Jó 42, 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Assim, ao abordar o tema sobre a leitura e o estudo da Bíblia, sempre será crucial também mencionar e destacar que aquele que inspirou as Escrituras o fez primordialmente para anunciar que o Senhor chama cada dos seus filhos para um relacionamento vivo e pessoal com Ele. Por outro lado, se alguém está sendo exposto a algum tipo de ensino bíblico que anuncia a necessidade de mediadores para se relacionarem com Deus, estes educadores podem até estar lhe ensinando algumas partes dos textos bíblicos, mas ao fazê-lo desta maneira, estão ensinando coisas da antiga aliança e certamente não estão anunciando a verdade em conformidade com a nova aliança que também está descrita na mesma Bíblia. A oração ou o clamor direto a Deus, em muitos momentos da história humana, foi repreendido exatamente por aqueles que não querem que as pessoas conheçam ao Senhor, conforme exemplificado no seguinte texto. Lucas 19, 37 até 40. E, quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão, mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu, asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Ora, se Deus pode fazer pedras clamarem, porque ele, então, teria dificuldade em ouvir um dos seus seguidores, ainda que estes sejam considerados por outras pessoas como simples, pequenos, ou iniciantes na vida mediante a fé. É interessante observar nas Escrituras que muitos daqueles que se diziam fazer o papel de mediadores para outros, eram também os únicos que se incomodavam com o acesso direto do povo ao seu Cristo e ao seu Salvador. Mateus 21, 13 até 16. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele, no templo, cegos e coxos, e ele os curou. Mas, vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus, sim, nunca lestes, da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. Onde o Senhor Jesus Cristo está, todos têm o direito de clamar diretamente a Ele. E uma vez que o Senhor Jesus é o Filho unigênito de Deus e o Cristo ressurreto, Ele está em todo lugar por meio do Seu Espírito a fim de que também em todo o lugar o clamor a Ele seja ouvido e atendido segundo a vontade de Deus. Romanos 10, 13. Porque, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por fim, neste capítulo, gostaríamos de destacar ainda que pela nova aliança, não somente foi revelado o novo e vivo caminho de acesso à presença de Deus, mas que por ela, o Senhor também declarou que este novo caminho foi estabelecido uma única vez e para sempre. Ou seja, se alguém quiser seguir e permanecer na nova aliança, ele também deveria se ater ao fato de que o acesso direto a Deus em Cristo Jesus foi estabelecido para sempre e que isto jamais será alterado. Hebreus 7, 26 até 28. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro, por seus próprios pecados, depois, pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho, perfeito para sempre. Na nova aliança, provida por Deus por meio de Cristo, um cristão pode ensinar a outros sobre Deus, mas para sempre foi estabelecido que somente Deus pode ensinar as pessoas a de fato conhecê-lo pessoalmente na maneira que Ele quer que elas o conheçam. Pela nova aliança foi manifestado para sempre o princípio ou o caminho em que cada pessoa é convidada a buscar a Deus diretamente a fim de que ela possa passar a ser ensinada pelo próprio Senhor a conhecê-lo pessoalmente e de maneira mais profunda. À luz da nova aliança, portanto, podemos aprender que conhecer sobre algo pode ser muito diferente de conhecer algo de fato. Conhecer o caminho e o mapa para chegar a um lugar é diferente de ir ao local e conhecê-lo presencialmente. Conhecer sobre alguém é diferente do que conhecer alguém. Razão pela qual, Deus convida a cada pessoa a também receber a salvação, a oferta de novidade de vida e as características de ensino que Ele oferece na nova aliança em Cristo Jesus. Hebreus 8, 10 até 11. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior.